Boa noite a todos e a todas. É uma grande responsabilidade estar aqui com vocês, mas pelo compromisso que eu tenho na luta pela construção de uma sociedade democrática, mais do que pesquisa, que eu hoje venho dirigindo as minhas pesquisas para a educação do campo. Não é? Espero atender esse importante convite do Mauro, que eu conheço, e de várias pessoas. E dedico essa minha estadia, esse meu compromisso aqui, à minha filha mais velha, Eliane Ribeiro Pardo, da Escola Superior de Educação Física, da qual eu tenho imenso orgulho, não só pela pessoa que ela é, mas pelas duas filhas, as minhas netas, que ela me deu, uma agrônoma e outra terminando medicina já o ano que vem. Bom, vamos ver. A minha fala vai se dedicar se colocar na questão da universidade e sociedade na contemporaneidade, que é a temática de hoje, uma contribuição ao processo de construção de um novo estatuto da Universidade Federal de Pelotas. E eu destaco o objetivo e a justificativa, esta contribuir com a iniciativa pioneira, e eu vou parabenizar esta universidade por esta iniciativa, porque as universidades estão se submetendo ao que nós vamos ver ao longo da conferência, da fala que eu vou fazer, a esses ditames do neoliberalismo aplicado à universidade. Então, eu destaco a iniciativa de construir democraticamente um novo estatuto para além do que foi conferido pela ditadura militar, ao criá-la em 8/8/69. Porém, nesse estatuto, nessa construção, incorporando conquistas registradas no período de 69 a 2014. Isso pressupõe, além do estatuto, a elaboração de um plano político-pedagógico e um plano de desenvolvimento institucional, conforme está lá na Constituinte Universitária. Agora eu vou fazer uma contextualização da universidade hoje, para nós podermos, dentro dessa compreensão da universidade, formularmos as propostas. A crise do modelo produtivo industrial em meados dos anos 1970 cria as condições para a supremacia do capital financeiro, que passa a aplicar o neoliberalismo, esvaziando o papel do Estado como promotor de políticas públicas e de direitos sociais. Então, a crise vai fazer com que o Estado não tenha mais as condições de oferecer políticas sociais na área de educação, saúde, segurança, que é o que nós estamos vendo hoje. Porque a força do neoliberalismo repassa o Estado para os seus interesses. Assim, a produção industrial com base na exploração da classe operária, o taylorismo, fordismo, alguns dizem só taylorismo, outros só fordismo, eu junto os dois processos de trabalho na indústria, junto com as políticas de bem-estar sugeridas pelo Ford, que tem como referência Inglaterra e Estados Unidos, segue-se a expropriação do conhecimento, da tecnologia e da informação. Estes ficam sujeitos às leis de mercado e controlados pelo capital, que daí cria um novo padrão produtivo, que é o toyotismo baseado no Japão, na produção japonesa, constituindo-se em instrumentos de acumulação, competição e exercício do poder econômico, político e militar. Não é à toa, como já dizia o Paulo Freire, que a educação precisa ser controlada, inclusive a formação universitária. Mudanças nos processos produtivos, o capital industrial perde espaço para o capital financeiro, e quero referir mais uma crise que houve em 2008, como é, estouro da bolha especulativa, né? Se reflete na universidade pública enquanto instituição social. Na ampliação dos espaços-tempos de comunicação, articulação dos mercados nacionais e internacionais, pela globalização, tem um outro autor francês, como é que se diz, Chesnay, que fala em mundialização. Dos processos que movem o capital, inclui-se a produção, divulgação da ciência, da técnica e da tecnologia. Eu vou dar uma visão de esquerda aqui, do materialismo histórico dialético, mas já vou deixar claro para vocês, eu respeito outros pontos de vista, porque se não tivessem diferenças, não seria possível construir o novo. Se todos pensassem da mesma forma, não se construiria o novo. Então, ao se tornarem forças produtivas, o conhecimento e a informação se integram ao próprio capital, que começa a depender desses fatores para sua acumulação e produção. Esse é um texto do Bernheim e Chauí, de 2008. Com isso, de instituição superior, espaço privilegiado da produção científica, a universidade torna-se uma organização social. E como organização social, a universidade é orientada por objetivos, metas e critérios de gerenciamento de professores, funcionários e estudantes. Observem que isto é a orientação seguida pelas empresas e que todos os funcionários se submetem a essas orientações e têm que preencher um plano de metas. E o meu filho trabalhava numa empresa que, no final do ano, dois funcionários submetidos a ele, ele era gerente geral, foi obrigado a despedir, porque as pessoas envelhecem cedo nessa modalidade de trabalho. E eles saíram chorando, e ele disse, não, mas não é isso que eu quero. Sabe? E nós, professores, estamos sendo pressionados também. Então, com isso, passa a ser exigida, regida por políticas de gestão que exigem planejamento, previsão, estabelecimento de metas e avaliação, medindo o êxito e o insucesso dessas metas. Nós estamos constantemente sendo avaliados. CAPES, CNPq, FAPERGS e o Diabo 4. Desculpe. O mercado estabelece relações globais, explorando setores que parecem mais lucrativos. E ingressa nas universidades visando se apropriar do conhecimento produzido e controlar a produção, a distribuição e a utilização deste conhecimento. Porque esses se tornaram forças produtivas, né? E hoje não é a máquina que gira com todo mundo de pé. Hoje, uma máquina sozinha, ela é movida por uma equipe, não é? E mercadorias estão constantemente sendo renovadas, tanto que aquilo que a gente compra não dura mais que um ano, e a gente tem que estar sempre trocando. O Banco Mundial, o FMI, cobram respostas às universidades sobre forma de políticas econômicas sociais definidas em seus documentos e que sejam coerentes com os empréstimos feitos ao Brasil. E sobre o ensino superior e a produção do conhecimento, a ação e o controle do capital têm como referência a Declaração de Bolonha, assinada por 29 países europeus em 1999. Eu acho que o Alceu vai falar um pouco mais sobre isso. E, com base em documentos do Banco Mundial, de 1994, as universidades públicas tornam-se organizações sociais prestadoras de serviços ao Estado. E, para o Banco Mundial, então, a universidade é um bem privado destinado à oferta de educação e da pesquisa direcionadas ao mercado. Queda do Muro de Berlim, em 1989, e a desestruturação da União Soviética, em 1991, sustentam a ideologia pós-moderna para a qual razão, a verdade, a história são mitos totalitários, mesma obra, né, da Chauí e do Bernheim. Difunde-se, então, a crença no fim da história, em que não há alternativas ao capitalismo, e aí o Francis Fukuyama. Agora parece que há pouco tempo ele até andou se desdizendo. Mas o capital, em O Capital, no século XX, de Thomas Piketty, que é um francês, obra atual debatida na Europa, Estados Unidos, Brasil, entre outros países, o autor desmonta essa ideologia. Há matéria sobre essa discussão sobre essa obra, duas cartas capital. A Veja, que é uma revista de extrema direita, né, faz uma crítica, e até a Zero Hora, imagina no mundo. A obra já está esgotada. Tá. Piketty escreve, olhem só o que que ele escreve e por que que está dando tanta discussão. O capitalismo pode não dar certo como está, e propõe como única solução civilizada um imposto global progressivo sobre a riqueza. ele não é nem materialista histórico, ele levantou uma quantidade enorme de materiais, base em dados. Agora, qual é as grandes empresas, os cinco maiores, os mais ricos do mundo, não pagam impostos. Também tem outro artigo que fala isso. A produção tecnológica produzida pela parceria entre universidade e setor produtivo sustenta a Lei da Inovação Tecnológica, né, de 2004, e a Lei da Parceria Público-Privada, também de 2004, como expressões da reforma universitária. E os limites impostos pela Lei 10.861, de 2004, do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, SINAES, tornam a avaliação nas e das universidades um campo de disputa de comissões. Nós vamos ver isso mais adiante. Isso explica os desafios a serem enfrentados pelas universidades para a produção de conhecimentos voltados à democratização da sociedade. No documento, né, retirado num encontro que houve de vários países da América Latina, na Colômbia, em Cartagena das Índias, parece que é em 2008. A declaração da Conferência Regional de Educação Superior na América Latina e no Caribe registra a necessidade de formular políticas que articulem o compromisso social com a autonomia das universidades. Quer dizer, existe uma outra corrente dentro das universidades, como esta universidade aqui, que está preocupada com a democratização da universidade. Essas políticas podem visar a uma educação superior para todos, tendo como meta alcançar uma maior cobertura social com qualidade, equidade e compromisso com os nossos povos. Então, vejam, são povos que estão preocupados com o direcionamento que está sendo dado às universidades. Aí eu vou colocar a questão, não é, que se coloca para o nosso processo constituinte. Descobertas científicas ocorridas nos últimos 40 anos, desde que entrou em crise o capital, o modelo produtivo, referência para o padrão produtivo que está na sociedade do conhecimento, a educação continuada, promoveram alterações significativas nas ciências ou na sua estrutura, como ocorreu no passado? Então, por que esse controle? Mudanças que atingem a organização e o funcionamento das universidades. E agora vou trazer um conceito que se divulga muito, mas que nós vamos ver que não tem base concreta. Legitimidade e autonomia são bases da universidade pública, pelo menos teriam de ser. Esta instituição social constitui-se de professores, funcionários e alunos que expressam ideias, concepções, propostas e métodos contraditórios próprios da relação universidade-sociedade. Em tese, é importante que a universidade tenha pensamentos divergentes, porque é isso que enriquece o debate, né? Mas esse discurso, e aí que está o discurso, é idealizado. Numa sociedade de classes, a maioria não frequenta a universidade. A grande parte... Eu acho que, ultimamente, tem-se uma luta maior, tem-se conquistado mais espaços. Esta universidade vem fazendo um trabalho sério nessa área, mas... Então, a maioria não frequenta a universidade. A avaliação dos concursos, projetos e métodos nem sempre se mostra como imparcial, como eu vou trazer exemplos bem concretos. A aplicação do neoliberalismo às universidades públicas brasileiras tem como referência o plano diretor da reforma do Estado, feito no governo Fernando Henrique Cardoso, coordenado pelo Luiz Carlos Bresser Pereira. Né? Nos anos 90, reformas orientadas pelo modelo de gestão de qualidade, e isso foi uma contribuição do nosso colega Jarbas, daqui tem um excelente livro, fez a tese dele. Então, nos anos 90, reformas orientadas pelo modelo de gestão da qualidade total definem a avaliação e financiamento da educação como voltados à relação estável entre Estado e mercado, pela padronização dos saberes e das práticas pedagógicas. Cursos de licenciatura, segundo a política neoliberal, têm de estar baseados em projetos e atividades sobre temas transversais, preparando o professor parceiro para ser guia, acompanhante, o facilitador da aprendizagem da língua e da ciência, da organização e do uso do tempo e do espaço. É Christian Laval, outro francês, que tem uma obra, né? A escola não é uma empresa. Estas são características, e agora eu faço relação com o que eu venho pesquisando. Essas são características do programa Escola Ativa aplicado pelo Fundo de Escola, financiado pelo Banco Mundial, de 97 a 2007, nas escolas multisseriadas rurais, apesar de ter sido aprovada a educação do campo como política de Estado em 98. Quer dizer, por que será que o Banco Mundial quis oferecer isto? Porque quis esvaziar o campo, porque é o agronegócio que é o caminho definido para o Brasil na economia mundial, né, produção de commodities. Há uma relação conflituosa entre as ciências humanas e sociais e as ciências físico-naturais, ou as ciências exatas, com a supremacia destas inspirada numa concepção positivista de ciência. Em geral, a medicina define padrões de avaliação, metodologias, instrumentos de pesquisa subordinados aos seus critérios às ciências sociais. Então, não é da minha cabeça, gente. Eu pesquisei um bocado de obras para chegar a essa conclusão. Agora, como é que o novo padrão imposto às universidades define o trabalho docente? O Alceu vai aprofundar ainda mais essa questão, que ele fez pesquisas. Fragmentação e dispersão do trabalho são introduzidas com o novo padrão produtivo. Então, já falei lá no começo, na contextualização do novo padrão produtivo, né? E com as mudanças impostas pelo neoliberalismo ao esvaziar o Estado do seu papel enquanto promotor de direitos de cidadania. Isso atinge as universidades públicas, como organizações sociais definidas, então, a partir desse modelo, que ofertam serviços promovendo a fragmentação das atividades docentes e de pesquisa. Então, nós vamos ver como é que isso se reflete nas atividades docentes. A dispersão ou compressão de espaços, tempos de trabalho, inviabilizando as condições de pensar e assumir posições de crítica às sociedades de classe. Mesmo as aposentadas velhas como eu, a gente não para de trabalhar. Com a compressão espaço-tempo, interfere nas ciências humanas e nas artes orientadas pelo paradigma dos meios de comunicação e das mídias que as submetem ao mercado da moda como passageiras e descartáveis. Hoje em dia está muito difícil aos professores da educação básica, principalmente para jovens, dar aulas, porque eles estão com o iPhone, o iPad, e não conversam mais, não dialogam, não brincam. Não é? Essa moda, não é? Mudanças atingem também o regime de trabalho dos professores, dos quais são cobradas aulas na graduação, aulas na pós-graduação em diferentes institutos ou faculdades. E, além disso, preenchimento de formulários, trabalhos que ainda antes eram feitos por funcionários, reuniões de graduação, na pós-graduação, etc. Porque na URGS, há muitos anos, eu acho que desde que eu entrei lá, não se faz concurso para ingresso de novos funcionários. Acaba que vem estagiários e os trabalhos vão para casa pelo computador, que nós é que acabamos fazendo. Pressões se acirram em programas de pós-graduação por dependerem de avaliações externas e de conceitos associados à dotação de recursos para defesas de dissertações e teses, além de auxílio para os alunos. Quer dizer, mesmo que os programas não queiram se submeter, se eles não tirarem os 6 ou 7, eles não vão conseguir dinheiro para trazer professores de fora para fazer as avaliações na hora da defesa de dissertações e teses. Vou dar 2 exemplos para não dizer que isso não é da minha cabeça. Antropólogos da Universidade de Londrina se retiraram do Comitê de Ética em Pesquisa em maio de 2014, discordando que a área da saúde possa usar os mesmos critérios e concepções para avaliar pesquisas no campo das ciências sociais e humanas. Lá na nossa universidade, quando os nossos alunos, nossos orientandos ou nós Temos previsão de entrevistas como técnicas e instrumentos de pesquisa, e nós temos que encaminhar para a comissão de ética, que pode levar de um ano, um e meio, até 2 anos. Porque, como essa comissão ela atende toda a universidade, não é? Ela fica também, não vamos questionar os colegas, ela fica sobrecarregada de trabalho. O projeto Crise do Capital e Fundo Público, Implicações para o Trabalho, os Direitos e as Políticas Sociais, que reúne a Universidade de Brasília, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade do Rio Grande do Norte, e muitos pesquisadores e alunos de iniciação científica, ele foi avaliado pelo Sistema Integrado CAPES e CAPES e não foi aprovado. E eu trouxe para vocês exatamente como a pessoa que avaliou, com todos os erros de português que estão lá. O projeto afirma basear-se no método marxista histórico dialética. Julgo que a utilização deste método não garante os requisitos necessários para que se alcance os objetivos do método científico. Vejam que todos os erros que estão ali estão lá. Parecer da análise de mérito, não recomendado. Então, não é coisa, não é invenção da minha cabeça. A cobrança aos pesquisadores e aos orientandos com ou sem bolsa de pesquisa se acentua pela exigência de publicações de artigos em periódicos reconhecidos e a conclusão do mestrado em 3 e o doutorado em 4. Se eu não me engano, na área da educação tem 12 ou 13 A1 e uns 22 AB, B1. Aliás, A2. Né? E essa quantidade de cursos vai enviar artigos, às vezes a gente leva quase um ano para receber uma resposta. Conflito de interesses, fraudes, acusações de plágio não chegam a ser novidades no mundo científico. E já eu, nessa matéria aí, nessa publicação, há até casos de suicídio por conta da vergonha que se torna depois da descoberta do plágio. A ampliação dessas ocorrências mostra a relevância da ciência e das universidades como força produtiva no capitalismo atual. Tá? Esse autor. Mais? Na graduação, os alunos têm deficiências na escrita, tanto pelos limites do ensino da língua materna, quanto pela fragmentação dos currículos da educação básica, que não estimula a leitura nas áreas do conhecimento social historicamente acumulado. Isso não é problema numa sociedade em que o mercado de trabalho não oferece vagas permanentes, porque muda constantemente as funções oferecidas aos trabalhadores. E cobra deles o estabelecimento de metas, aquilo que eu disse no início, no plano de trabalho e avaliação do alcance dessas metas ao final de cada ano, quando as atividades devem ser, então, replanejadas. Pode? Assim, não é a qualidade da formação o que conta, mas a capacidade de se manter em contínuo movimento de reciclagem ou de novas formações. E os trabalhadores se submetem às exigências impostas pelo capital, as quais se caracterizam por reduzir o tempo de vida produtiva. Hoje, às vezes, o trabalhador está com 30, 35 anos e ele está chegando ao fim da sua vida produtiva, porque não aguenta mais esse processo. A mudança radical imprimida nos processos produtivos influencia a contratação dos trabalhadores, a duração dos seus contratos, caracterizando-se este como um período de incertezas, não é? Que se mantém e estende a todas as áreas de trabalho. Mariana Chauí destaca 2 ideias adotadas para explicar essas mudanças. A sociedade do conhecimento, pela importância que este conhecimento assume no trabalho e na vida das pessoas. E a outra, B, educação continuada ou permanente, porque não se completa com a finalização de um curso, mas precisa ter continuidade para agregar novos conhecimentos. E vocês estão vendo hoje a multiplicação de cursos de EAD. Para isso, muitas empresas possuem escolas, centros de treinamento e reciclagem de seus empregados, ou fazem convênios com outras empresas destinadas exclusivamente a esse tipo de atividade. Eu peguei também a opinião de dois que defendem o capital, como Castro e Eboli. Ao analisarem as universidades corporativas destinadas à formação de mão de obra, para as empresas, Castro e Eboli, representando o ponto de vista do capital, as justificam pela pobreza da formação de profissionais no Brasil. Então, nós estamos vendo o outro lado. Dizem, não por acaso, a preocupação com mão de obra, disponibilidade, custo, qualificação, chegou ao topo em seguida, vou terminar em seguida, da lista dos temores dos executivos que comandam grandes empresas brasileiras, seja na indústria, no varejo ou em serviços. Então, as mudanças impostas às universidades não são vistas por esse setor como empobrecimento do papel histórico da formação com base no ensino, pesquisa e extensão. E, assim mesmo, estão longe de atender às demandas do capital, que de preparar funcionários disciplinados e submissos que possam contribuir com presteza na produção de mercadorias. Então, e veja, estamos chegando no final. Então, nesse caso, por que oferecer uma formação universitária qualificada e que constantemente vai exigir reformulações por parte das empresas, muitas das quais já oferecem cursos de reciclagem? Essas são as perguntas angustiantes que estão se colocando para nós hoje, tanto funcionários, quanto professores, quanto os alunos que estão frequentando cursos e estão, assim, no mundo das incertezas. Mas nós não somos acomodados. Nós estamos numa sociedade de classe, nós somos a maioria, nós podemos entrar em luta contra isso. E eu acho que essa universidade está dando um exemplo, está tomando uma iniciativa. Até onde a pesquisa e a produção do conhecimento estão em consonância com o sistema que as define e restringe, quanto às possibilidades de superação desta realidade que as enquadra e sufoca? É uma questão para nós discutirmos. E até onde podem se encontrar espaços, tempos concretos para avançar e romper com este formato imposto, que define, enquadra e aprisiona a produção do conhecimento novo, ou seja, da ciência. Né? Ao analisar a departamentalização adotada na Lei 5.540, de 68, a Maria de Lourdes Fávero destaca a necessidade urgente de reorganizar o trabalho acadêmico, tarefa difícil, porém imprescindível numa sociedade em que se pretenda atingir o desenvolvimento com todos e para todos. A questão-chave para se pensar a produção e defesa da universidade pública, estamos terminando, é enfrentar o debate em torno do conhecimento, da ciência, da educação, em geral, e da educação superior em particular, como bem público versus bem privado, de modo a aclarar questões que permitam formular instrumento de defesa do bem público, do Valdemar Guisard. Para onde este rumo adotado pela ciência está conduzindo os cientistas e nós, professores? O destino não é conhecido, mas eles estão indo cada vez mais rápido. Poderá levar ao aumento de processos competitivos que desconsideram a ética e a humildade, deixando de avaliar os ganhos do capital com a produção científica, que, com isso, mantém e amplia os índices de miséria, fome e violência no mundo e também no nosso país. Ou se pode apontar no sentido contrário, da luta pela emancipação humana? Acho que uma medida dessas que vocês tomaram rompe com esse processo. Trata-se de tomar posição neste desafio que nos traz a universidade hoje, em especial a UFPEL. Eu vou apenas apresentar, Tem 3 páginas de referências. Eu estou a fim de fazer um artigo sobre isso. E para você, mostra as 3 páginas. E a outra? Para não, eu tive que fazer uma pesquisa, então não trouxe aqui coisas da minha cabeça, porque eu tenho um profundo respeito por esta universidade. Obrigado por terem me ouvido. Muito obrigada.